como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o nosso capítulo 20, o Conflitos da Alma, nós vemos aí realmente um sofrimento muito grande com esses conflitos da alma. E até para a gente analisar quais são os nossos conflitos, né? O que que a gente acha que está nos atormentando? Porque muitas vezes o poder de parar esse tormento, essa aflição, está em nossas mãos. E nós ficamos assim num sofrimento muito grande. Nós estamos vendo aí esse conflito da Zulmira, da Odila, né? Odila no mundo espiritual, sofrendo por conta da Zulmira, a segunda esposa do Amaro. E aí nós já vimos a identificação do passado também dessa segunda esposa com a primeira, mostrando que nós estamos sempre nos envolvendo com o nosso passado. E muitas vezes nós vamos carregando para o presente e para o futuro esses conflitos que não nos levam a nada. Quanto tempo a gente perde com esses conflitos da alma? E aqui, nesse momento aqui na casa, que nós estamos vendo a Zulmira, a Odila, que já está desencarnada, pedindo para o Amaro expulsar a segunda mulher, né, que ele casou, porque a Odila morreu. O Amaro ficou viúvo, casou com a Zulmira. A Odila, no mundo espiritual, está perturbando a casa. No primeiro momento, até a gente fica assim, ai, meu Deus do céu, não vou casar com nenhum viúvo, não.
É, exatamente.
Para não ter problema. Mas isso é interessante porque toda vez quando a gente está se unindo a alguém, nós temos que ter assim, uma clareza muito grande quais são as bases daquela união.
Os objetivos, né? E até assim, não termos ilusões, né? No outro dia eu estava lendo uma frase de Ramédio, que ele falava assim, Ramédio é um espírito que se comunica através do Francisco do Espírito Santo Neto, né? E ele falava que descontrole é querer controlar a vida de alguém. Porque a gente, às vezes, né, o nosso afeto é controlador, não é? É alguma coisa que é mais, está ligada a uma questão de posse. Então vamos perceber, né? Quantas pessoas que julgam possuir as outras? E se eu entro nessa mesma faixa, que no caso aqui do ciúme, né? Que da questão de Zulmira, de Odila, tudo isso, na verdade todo mundo vai sofrer e o que é bom da relação não vai acontecer. Vai haver só dor, né, de uma coisa que poderia ser muito mais leve, mais suave, né? Trazer um enriquecimento acaba trazendo um tormento desnecessário, não é?
Exatamente. Então, nós temos que saber, assim, com clareza, com raciocínio, quais são as bases que nos unem a alguém. Isso. Recentemente, uma amiga minha, ela veio conversar comigo sobre a filha dela. Eu não conhecia a filha dela. E como ela ficou assustada, porque a família toda tem olhos claros, né? Então, a filha dela falou que só se relacionaria com alguém que tivesse olhos claros, porque a filha tem que ter olhos claros.
Ai, Jesus!
E ela estava realmente se relacionando com um camarada que tinha os olhos azuis, mas que essa minha amiga falou assim, olha, ele não vale, ele não vale nada. Ela sabe
do caráter
sobre,
dele,
sobre
né?
isso, entendeu? Mas o objetivo dela de querer ter uma filha com os olhos claros viu nele essa possibilidade, então é uma coisa que ela falou assim, olha, eles vão se matar.
Exato. Olha que coisa triste.
Eles vão se matar. Então, aí a gente pensa assim, poxa, mas que coisa tola. Mas olha, uma hora é os olhos claros, outra hora é uma corrente, uma conta corrente popuda, outra hora é uma beleza física,
exato.
Outra hora é
uma fuga da solidão, não é?
Isso,
uma fuga da solidão,
exatamente.
Ou até determinados conceitos, gente, que é assim, nesse nosso século ainda existe, né? No caso de homem, olha só, o homem, ele não queria ser considerado solteirão no grupo. Homem, gente. Porque a mulher ainda tinha aquele negócio da peixe solteirona e não queria. Então ele casou. Só que ele casou, né? Com uma pessoa extremamente mais nova. E, assim, a confusão ficou estabelecida. Porque ele falou assim, engraçado, eu perdi o título, Deus, e junto com o título, eu perdi o sossego de vida.
Exatamente. Então, nós temos que, assim, que saber. E, às vezes, nós estamos num conflito hoje por conta das nossas decisões,
exato,
em bases equivocadas do,
exato,
passado. Né? Então, nós temos que ter realmente essa clareza. Porque quando a Odila morre, o Amaro fica viúvo e a Zulmira se aproxima, quando a Zulmira se aproxima do Amaro, ela fica com ciúme do filho dele, da criança. E ela deseja a morte daquela criança porque ela quer o Amaro só para ela.
Exato.
Aí no mundo espiritual, a Odila, que está percebendo aquela distração da madrasta com o filho, fica lá levantando a bandeira na defesa do filho, quando na verdade também é uma bandeira falsa.
Isso.
Porque no fundo, no fundo, ela é apegada sexualmente ao Amaro. Ela não está no íntimo preocupada com a criança. A criança está sendo um veículo. Isso para a gente é um grande ensinamento para quando a gente levantar as nossas bandeiras.
Exato.
Que,
exatamente.
Ah, não gosto do fulano, não gosto disso, não gosto daquilo. E começar a atacar, levantando uma bandeira, quando, na verdade, os interesses pessoais,
exato,
são outros. Isso, e aí a gente vê claramente numa mãe, né? Porque muitas vezes a gente fala, ah, mas o amor de mãe, quando, na verdade, ela estava usando essa simbologia, ela estava usando uma situação legítima,
exato,
dizendo que era dela, mas no mundo espiritual a gente sabe que, na verdade, é o...
Fica tudo muito claro,
exatamente,
né?
É o apego sexual dela ao marido, é tanto que o filho desencarna e ela nem vai ter com ele.
Não, ela continua na mesma perseguição, né?
Isso, então... Isso, então, é para a gente aprender com essa situação a identificar exatamente o que a gente pensa, quais são os nossos objetivos, quais são as coisas que estão por trás das bandeiras que nós defendemos,
exato,
o que está realmente, qual é a intenção real das nossas ideias.
Exatamente.
Porque só assim que a gente vai realmente... É se conhecer. E aí o André Luiz continua. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Então,
a gente muda, né? Dependendo do vento que bate, a gente muda mesmo. Muito interessante. Eu lembro da figura de Pedro, né? Uma figura bem emblemática, que Jesus falava do Pedro ser pedra, né? A questão. Então, tem uns espíritos, a Emmanuel fala no Boa Nova, né? Há um livro muito interessante, o Ave Luz, que é do Espírito Shaolin, através de João Nunes Maia. Então ele fala que Pedro, ele era capaz de se irritar por qualquer desconcerto lá da rede de peixe, né? Como ele era capaz de se enternecer com um simples olhar de alguém. Então, esse alto e baixo caracteriza a nossa vivência de espírito imperfeito. Porque a gente não tem ainda a certeza do bem. Mas o mal a gente não quer. Então a gente fica oscilando, né, gente, nessa questão. O comportamento.
Exatamente. E aí ele continua. Mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que ouvia. Entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. Olha, que situação, né? É difícil. O Amaro que está aqui nessa situação. Lembrando que a Odila foi a primeira esposa que já desencarnou, está no mundo espiritual. E Zumira é a segunda esposa, a qual Odila tem ódio dela, né? Então, a Odila prosseguia gritando com inflexão eternecedora, no entanto, imóvel. O marido assemelhava-se a uma estátua vida, de dúvida e sofrimento.
Aí fico pensando, coitado do Amaro, né? Porque não é brincadeira não, né, gente? A mulher que ele amava, a mãe dos filhos, desencarnou. E a outra, né, que com certeza, gente, ele casou por amor, porque a gente observa o caráter desse companheiro, né? Mas, assim, ele foi colocado num paredão, né?
É verdade.
E a gente, às vezes, vamos pensar na nossa vida. A gente coloca as pessoas em situações tão difíceis, né? Ó, resolve, ou isso ou aquilo. E a pessoa, muita vida, ela não está pronta a tomar aquela resolução, né? E ou ela vai tomar a resolução de forma totalmente atribulada, bilolada, né? Ou então, ela não vai tomar resolução, vai deixar que a gente tome, que quase sempre é isso, né?
É verdade.
Quando a Odila começa a imprensá-lo, ela, no fundo, ela quer o quê? Que ele resolva por ela, né?
Exatamente.
Que dê a resposta que ela quer,
né? É verdade. Olha, eu era jovenzinha e eu namorava com um rapaz e a gente tava numa festa. Eu comecei a ficar muito incomodada lá na festa e tal. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou embora. E não falei nada, peguei minha bolsa e fui saindo. Era de dois andares, eu desci a escada. Aí ele veio atrás de mim e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, olha, eu estou indo embora. Sabe? Já, assim, deu o que tinha que dar essa festa. Não estou gostando e eu vou embora. Aí ele falou assim, se você for embora, não volta mais.
Né?
Acabou. Aí eu olhei e falei, olha, você não poderia ter dado feito uma pergunta melhor do que essa. Eu falei, então tá bom, dei a volta e continuei indo embora, né? E foi interessante que depois ele foi atrás de mim. Eu falei, ué, mas você não falou que se eu fosse embora não era para voltar mais? Então, às vezes, nós nos deixamos ser subjugadas numa situação dessa e isso vai criando uma situação de conflito,
isso,
de escravidão muito grande. Uhum. Para a gente aprender a não dar esse poder para ninguém.
Exato,
né? Nós temos que ter um controle da nossa vida no sentido, assim, as rédeas da minha vida, elas são minhas. Eu não posso me deixar, eu não posso dar um poder para alguém de manipulação. Mesmo, muitas pessoas às vezes até falam, mas é por causa de filho, é por causa da questão financeira, é por causa disso ou daquilo. Mas olha, Joana de Anjos fala que nós não devemos apenas ver a vida no aspecto desta vida.
Exatamente.
Então, nós não nascemos para deixar a nossa vida na mão de ninguém.
Não
porque se a gente acha isso e que depois a gente vai cobrar do outro o mal que nos fez,
isso,
nós vamos receber uma resposta mais ou menos assim, olha, foi você que decidiu.
Exato. São incoerências, né?
Exatamente, foi você que deu o poder. Então, nós temos que resgatar esse poder e nós é que temos que dar o rumo da nossa vida, para a gente saber o que nós queremos, para onde nós queremos ir. E o Simonetti que fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Exato.
Então, nós temos que saber se nós realmente reencarnamos para evoluir. O que nós queremos aprender,
isso,
o que nós queremos fazer, porque aí sim nós vamos dar um norte à nossa vida e nós vamos resgatar muitas vezes o poder que nós demos a alguém e que nós nos escravizamos.
Exato.
Né? Então,
exatamente.
Então, o que está acontecendo aqui, está parecendo até que o Amaro está sendo castigado, mas olha, alguém tem que começar a decidir. Do jeito que está, não vai poder ficar. Então, alguém vai ter que começar a decidir, a destrinchar essa situação. Porque senão, quantos mais anos, séculos, quantas reencarnações serão necessárias para que esse nó se desate? Quantas pessoas estão envolvidas aqui desde a Guerra do Paraguai e até quando isso vai continuar?
Resolver, né?
Então, os nossos nós, há quantos séculos eles estão vindo e quantos mais nós vamos perder tempo nessas situações? Né? Então, aqui, essa história aqui, ela vai vai ter que ser um basta para um monte de gente, entendeu? Tipo assim, olha, Odila, minha filha, o que, que você vai querer fazer da vida? É isso mesmo? O Zumira? O Amaro? Então, cada um... E o próprio Júlio, que apesar de ser uma criança, ele é um espírito. O Júlio já desencarnou aqui criança e vai desencarnar outras vezes como criança, porque é um espírito rebelde na tentativa de suicídio. Exato. Então, é necessário ele desencarnar como criança como consequência das decisões dele. Só que ele também ensina para a gente olhar a criança como um espírito.
Como espírito, exatamente.
Alguma coisa que é muito mais do que apenas aquele
corpinho,
pingo de gente.
Né? Exatamente. Né?
Então, vejam que esta família, que não a família consanguínea, né? Mas todos aqui são da mesma família, todo mundo é do mesmo pacote, é a hora do basta. Né? Porque, vamos lá. Agora é o seguinte... vai doer, né? Aí, mas só que a dor não vai ser diferente da dor que está se arrastando esses anos todos de sofrimento. Porque, às vezes, para tomar decisão, a gente fala assim, mas isso vai doer. Mas olha só, não é diferente daquela dor contida, aquele choro de anos, de amargura.
E pelo menos vai resolver, né?
Exatamente.
É assim, tem coisa, a vovó falava, né, cortar o mal pela raiz, né? Porque às vezes você vai em banho-maria, você vai levando, e aquilo é uma coisa muito séria. Eu lembro muito, Berenice, e nesse momento, né, que se fala tanto de crise, em que a gente tem esses educadores financeiros, né? E aí eles perguntam à pessoa, você quer o quê? Você quer resolver? Porque se a pessoa quiser resolver, ele vai dar lá uma disciplina. Mas aí a pessoa assim, mas aí, né, eu não posso cortar minha viagem, né? Mas aí eu não posso cortar, eu adoro comer fora todo dia, como é que eu vou cortar isso? Aí a gente fala assim, olha, então, você continue desse jeito, quando chegar um ponto que não vai dar para viver de tanta dívida, você volta para conversar. Por quê, né? A pessoa assim, mas aí vai doer eu criar um novo hábito. Vai doer, mas o que está doendo mais? Eu tenho que começar a avaliar isso, né? O que está doendo mais na minha vida? É ir vivendo de qualquer maneira, empurrando as coisas? Ou vai ser eu tomar uma decisão com sacrifício? Que toda decisão, né, gente, ela vai mexer com a alma, vai mexer com o hábito, mas é o necessário.
Exatamente. E esse conflito que está acontecendo aqui, ele também, esse conflito existe porque decidiram viver no conflito.
Exato.
Nós estamos sempre decidindo alguma coisa. Exato. E agora é a hora de tomar uma decisão para se libertar dessa situação e todo mundo poder caminhar. E aí ele continua. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, reconduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito, a fim de acalmar-lhe o coração. E cheguei a falar-lhe nesse sentido, mas Clarencio informou bondoso, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de velhice.
Ai, gente, a gente nesse momento inveja o orientador, né? Porque assim, não vai além daquilo que é necessário. E a gente muitas vezes peca porque a gente vai além, né?
Isso.
É nem mais, nem menos. É. Tem uma medida para ser tomada.
No livro nosso lá, alguns conselhos que o André Luiz recebeu de várias pessoas foram, assim, conselhos que vira e mexe alguém chegava e dava. Um deles foi sobre a curiosidade.
Isso.
Todas as pessoas, a mãe de André Luiz, Clarencio, Lízia, Narcisa, Tobias, todo mundo chegava para ele e falava assim, olha, cuidado com a curiosidade, né? Nunca questione nada para a curiosidade. Sempre tem um objetivo.
Isso.
E às vezes que o André Luiz escorregou na curiosidade, ele acabou se vindo assim numa confusão mental. Um dos casos foi quando uma senhora... ela chegou no nosso lar, que ela era, tinha os escravos, isso, e ela acabou desencarnando pelo choque da libertação dos escravos. E ali o André Luiz começa a fazer um monte de perguntas para ela.
Chegou
nos
demônios, é. Ele falou assim, aí ele começou, vem a senhora de um sofrimento tão grande. Ah, quando ele perguntou isso, a criatura começou a despejar uma porção de coisas, né? Isso. Que não parava de falar.
Exatamente.
Né?
E aquela pergunta dele era uma pergunta sem objetivo. Objetivo, apenas isso. Por curiosidade. Isso, assim, é uma situação que a gente tem que aprender, para que toda pergunta que a gente faça, ela tenha um objetivo. Você vai querer realmente ajudar aquela situação? O que você vai fazer com aquela informação? E aqui, nós estamos vendo que, ao mesmo tempo, né, tem o velhinho lá, o Leonardo, e tem a Odila. Os dois estão desencarnados. Para o Leonardo, a assistência para ele foi baseada numa regressão de memória. Era importante para ele. Já para Odila, não pode. Não tem essa importância. Né? A gente até fica curiosa para saber voltar um pouquinho.
Mas
aí
é curiosidade, né, Berenice? Exatamente. Não pode ter. Tem que parar com isso.
Exatamente.
Né?
Então, mostrando que quando... Que é muito sério buscar uma regressão. E muitas vezes nós vamos buscar uma regressão por curiosidade.
Exato,
Às vezes nós vamos pedir uma orientação espiritual por curiosidade.
Isso.
Aí vem uma resposta, uma orientação assim espetacular, mas como a nossa base foi em cima da curiosidade, nós não valorizamos
vamos
aquilo.
Ter aproveitamento.
Só que o problema não é valorizar ou não valorizar, o problema é que aquilo ali vai ter uma contagem em cima de nós. Por quê? Porque nós recebemos uma orientação e não demos valor.
Exato.
E o André Luiz tem uma frase dizendo o seguinte: a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Quando nós vamos pedir uma orientação espiritual, essa orientação vem e nós não damos valor a ela, não executamos, não refletimos sobre ela, aquilo ali vai ter um peso, porque aquilo ali, muitas vezes, até uma revelação para a gente sobre aquilo e que a gente não valoriza. Tem uma pessoa que eu conheço que foi pegar uma orientação espiritual. E a orientação veio o seguinte, dizendo que essa pessoa deveria fazer uma terapia e procurar um psiquiatra com urgência, porque estava geneticamente, ela tinha o compromisso de uma demência, mas que o envolvimento dela no trabalho no bem poderia amenizar alguma situação, mas era necessário fazer um trabalho, cuidar do físico também, e além disso, ainda teve a orientação da questão mediúnica. A pessoa leu aquilo ali e falou assim, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou procurar um psiquiatra, isso aqui é exagero. Dobrou e guardou. Então, óbvio que em algum momento...
Exato.
Isso porque
vai ter um peso,
isso, exatamente,
né?
Porque na verdade foi uma revelação que
isso.
teve ali para aquela pessoa, né? Então, olha que uma informação tão importante dessa, e às vezes a gente não dá
não
valor
dá conta,
a esse tipo de informação. Então, no caso aqui, mostrando e nos ensinando para a gente ficar muito atenta com relação quando a gente quer buscar uma regressão nossa apenas por curiosidade, para saber quem fomos, para saber quais são as bases do relacionamento
isso.
nosso com os filhos, com o marido, com isso, com aquilo. E muitas vezes, se racionalmente nós começarmos a pensar e depois de estudarmos essas obras, se pensarmos, nós vamos chegar à conclusão. Nós temos condições, porque tudo está na nossa consciência.
Isso.
Então, nós temos condições de acessar até aquilo que for permitido para a gente. Nós estamos vendo aqui que o Clarencio está fazendo esse esforço todo. E tudo isso começou, essa ajuda maciça, ela começou, esse livro só existe porque a Evelina fez uma prece.
Exatamente.
Só por conta disso, né? Porque ele está dizendo aqui, é aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Então, a Evelina fez essa prece e toda essa equipe espiritual se movimenta para ajudar por conta da prece de um adolescente.
Exato.
Então, mostrando para a gente que nós temos que dar valor à prece e que nós, quando algum de nós que esteja com o coração aflito, com o coração apertado, se entregue na prece, peça ajuda, fique de braços abertos para receber ajuda, porque a ajuda vem. Só que a ajuda vem na qualidade de ajuda.
Exato.
Ela não vem na qualidade de apenas satisfazer os nossos desejos, os nossos caprichos. Nós estamos vendo aqui que a ajuda, ela vem se estendendo de tal forma que está envolvendo a quantidade de pessoas, assim, uma quantidade muito grande. Então, vamos sempre ficarmos, assim, baseados na prece. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.